Fala, galera do Tatami Casts, estamos de volta com mais um episódio, dessa vez para a gente conversar sobre o Mundial Sem Kimono e o próximo evento de lutas casadas, que é o BJJ Stars, recheado de craques, muita luta boa. E hoje, nessa resenha aqui, eu tenho de novo a minha colega de profissão, amiga Dayana Bueno, faixa roxa de jiu-jitsu e fotógrafo da Tatami. Dai, vamos lá, que guerra!
Vamos lá, Vitor. Fala, galera da Tatami. Mais um episódio do Tatami Cast. Eu e o Vitor vamos falar aí do resumo do Mundial Nogi, recheado de estrelas e campeões, e também da próxima e aguardada edição do BJJ Star, que promete pegar fogo.
Cara, muita luta boa. Esse final de semana não parou. Tivemos o Campeonato Brasileiro, já engatamos no Mundial Sem Kimono. E vamos lá, vamos começar analisando, só agradecer o oferecimento do Dojo Lonas, que é o patrocinador oficial desse episódio. Cara, que campanha do Pedro Marinho, hein? Primeiro ano de faixa preta, campeão mundial sem kimono, peso e absoluto. Lutou muito.
Exatamente, ele fez um lutão, né, contra o Cyborg. Cyborg que faturou aí seu sétimo título mundial no Gi. Cyborg tem um ótimo desempenho no Nogi, tanto no pano, no sem pano, né, Vitor? A gente vê o Cyborg sempre competindo, né? Não só os mundiais de Master, o Mundial Nogi. E, né, ele também se joga na categoria adulto. Cyborg não tem essa. Como ele disse, 40 anos lutando entre os adultos aí. Cyborg é um monstro, dispensa qualquer tipo de apresentação que a gente venha fazer. Faturou o sétimo título aí. E o Pedro Marinho, primeiro ano, já brigou aí e tá no topo junto com a Grace Barra.
É verdade, cara. Colocou o nome no mapa, né? Chegou para ficar. Cara, ele venceu a categoria pesado, o Wagner Rocha na final, cara.
Muito Wagner duro, Rocha, né? Da Fight Sport, do Cyborg.
A galera aqui no Brasil não pode ouvir muito o nome dele, mas é um cara extremamente sinistro, já pegou dois pódios no ADCC, luta muito sem kimono, especialmente ele luta só sem kimono, e essa vitória do Pedro Marinho sobre ele foi muito grande mesmo, acho que até deixou ele mais motivado para lutar o absoluto e ir para cima, então foi muito bom ver essa nova geração chegar aí, e o Cyborg, como exatamente você citou, na categoria, venceu o Vitor Hugo por 4-0 nos pontos, ganhou o sétimo título da categoria e, mesmo sendo Master, ele ainda está brigando de igual para igual no adulto. Muito sinistro o Cyborg, parabéns para ele.
Tem muita gente, né? Só vou fazer uma lembrança assim, para a galera que não acompanha, como você disse, né? Tem muitos atletas que vivem hoje lá fora e aí a galera aqui do Brasil não acompanha tanto, né? Fica uma coisa meio dispersa. Mas o Wagner Rocha, da Fight Sport, aluno do Cyborg ali, faixa preta sinistro, teve na primeira edição do BJJ Bet no Castelo, aquela edição inesquecível, no sim, qual ele travou um lutão contra o Xande Ribeiro no Nogi e ganhou. Então, assim, o Wagner Rocha é um cara muito duro, ele vem fazendo altas lutas, como você disse, no ADCC, já foi campeão no ADCC. E também, a gente falando aí do Cyborg, né? 40 anos lutando no adulto. Todo mundo tem esse preconceito que acha que o Master não pode mais se aventurar no adulto. Eu ouço muito, e você também, né, Vitor? Falando que o faixa preta não pode mais chegar no nível de estar lutando contra os adultos ali, porque tudo muda. E o Cyborg prova que não, né? O Mundial Nogi é muito difícil, ainda mais o Nogi, que é uma especialidade que a gente diz... A gente costuma dizer no meio dos jiu-jitsu que é uma outra modalidade, né, o sem pano. Porque tudo muda, o jogo muda. Sim. Então, o Cyborg, não só ele, mas grandes nomes aí que a gente pode citar rapidamente, o Lepre, né, o Cobrinha, são atletas aí do mais alto nível que ainda se lutam mundial na categoria adulto. E vou falar, hein, dá trabalho para a nova geração, para os mais novos, e eles faturam o título.
Dá trabalho mesmo. Outra categoria que chamou bastante atenção foi do peso pluma, né? O Bebeto Oliveira acabou vencendo o Paulo Miau ali na
decisão. Isso, Paulo Miau.
E, cara, você ganhar um título mundial sobre uma lenda do esporte, o título fica valendo duas vezes mais o peso que ele tem naturalmente. Então, Bebeto aí se consagrou campeão em cima de uma lenda, que é o Paulo Miau. E o Paulo Miau é exemplo, cara. Mesmo ele está lutando aí, ali no Master algumas vezes, estava também com algumas lesões e continua lutando, muito samurai, sendo professor, assumiu outra responsabilidade agora, abriu sua própria academia, então ver ele lutando assim ainda é ótimo para os fãs de jiu-jitsu, para a galera que curte o esporte de combate, então foi muito, muito, muito sinistro mesmo ver essa luta. E outro,
o Bebeto cara... também é muito duro, né? Bebeto, que é cria da GF Team do Rio, do Meia, o Bebeto desde as faixas coloridas... O Bebeto Oliveira não caiu de paraquedas ali para fazer essa luta.
É verdade, ele está nessa batalha aí há muito tempo.
Muitos anos, vem ganhando. É, ele sempre está faturando ali o pódio da sequência do AJP, né, o tour do AJP. Ele é muito duro, tanto que ele chegou nessa final. Para chegar numa final de um mundial, né, Vitor? De um mundial, de um pan europeu, a gente sabe que ninguém está ali de bobeira. E ele fez a final com o Paulo, que Paulo é um samurai muito duro. Então, foi um lutão aí, mas o Bebeto sagrou a vitória em cima do Paulo. E como você disse, né, o currículo cresce, né?
É verdade. Cara, outra divisão ali nos penas, né? Sempre tem boas lutas, sempre tem atletas bons. O Diego Pato confirmou o favoritismo dele. Tá lutando bastante sem kimono. Foi campeão do Pan-Americano sem kimono e voltou a vencer o Mundial. Na final, deu o Gabriel Souza, né, cara, que vem de uma participação dos torneios em kimono muito bom. Vale citar, quem não acompanhou o Who's Number One, o Gabriel Souza foi um dos destaques. Passou a guarda do Mike Musumeci.
Então, cara... Zé Ritinho, né? Ele é da Zé Ritinho.
É verdade.
Tem como líder o Zé Radiola. Então, tá com um time de competição afiada.
Muito afiada. Então, foi uma guerra ali. O Gabriel sempre protagoniza lutas boas. Quando ganha e quando perde, vende muito caro. O Pato, ele ganhou ele nas vantagens. Então, ficar de olho nesses dois novos atletas na divisão peso-pena aí, que promete para o Mundial. No peso leve, cara, também a final ali, o Gianni Grippo, o americano, voltou a vencer. Finalizou o Lucas Silva no Katagatame. O árbitro daquela luta, não sei se percebeu, mas o que parece vendo, assim, demorou a perceber, né? Que o adversário já tinha apagado no Katagatame, então Paulo Miau apertando o Gianni Grippo, apertando ali o pescoço do cara, e o cara já apagado, o juiz não viu. Espero que esteja tudo bem com o Lucas. Mas o Gianni ali, jogo de pressão,
muito
na
justo.
Passagem de guarda, muito sinistro, venceu mais um. Esse americano aí tá lutando bem.
Você acha que tem alguns atletas, né? O que a gente percebe é que tem alguns atletas que se destacam muito mais, vêm se destacando muito mais no Nogi do que no Pano, né? Tem uns que até abandonou um pouco, assim, não é que abandonou, né? Mas deixou um pouco mais de lado as competições de Pano e estão focando mais nas competições de Nogi e vem tendo destaque, né? Principalmente lá fora, que os eventos de luta casada têm mais aderência no Nogi, né?
É verdade. Cara, eu acho assim que a carreira de kimono, ela é muito diferente da carreira de sem kimono. Então, sem kimono hoje é outra modalidade. Então, para você se dar bem, você precisa estar treinando sem kimono. E é aquilo, tem coisas que você, tua habilidade natural, você vai ser muito bom sem kimono, ou vai ser muito bom de kimono, ou vai ser bom nos dois.
Alguns ou se descobrir no meio do caminho, né?
É verdade. Então, tem atletas que mandam muito melhor sem kimono. Eu acho que o Gianni Grippo, ele se desenvolve muito melhor sem kimono do que de kimono. Caso do Yuri Simões também, era um atleta muito duro de kimono, mas que teve seus maiores de destaque sem kimono e hoje, preferencialmente, prefere lutar só sem kimono.
Tem então, muitos atletas que têm títulos mais no Nogi, né? Títulos de expressão como a DCC, sim, Mundial, no Nogi, e não tem no Pano, né?
É verdade. E nas outras divisões ali ficou assim, Dai. No médio, o Hugo Marques foi o campeão. No meio pesado, o Gerson Guarese venceu. No pesado, Pedro Marinho, que a gente citou. No super pesado, Devonte Johnson, da Unity, venceu. No pesadíssimo, Roberto Ciborgue. No feminino, meu irmão, tem muita atleta dura. O jiu-jitsu feminino está crescendo. E se você não está prestando atenção, você está perdendo boas lutas que estão acontecendo direto.
Comece a prestar atenção.
É verdade. Que início de faixa preta da Rafaela Guedes, né? Venceu o absoluto do Mundial sem kimono por 7-0 a Elizabeth Clay. Vale citar que a temporada dela sem kimono está ganhando todo mundo, cara.
Todo
E eu
mundo.
acho que, assim como o professor dela fez um coro, eu acredito também que ela deve ser convidada para o ADCC, porque é muito difícil você ver
Faturar
atleta.
tantos títulos, vindo uma sequência tão boa e o ADCC não está olhando para você, né?
Verdade. Eu acho sim também que ela deve ser convidada pelas vitórias que ela está tendo. Ganhou muitos atletas que foram campeões até na categoria e ela merece sim uma chance. Luta muito.
Eu acho também, Vitor, que a maioria desses atletas, né, que estão aí lutando muito lá fora, todos os eventos, de lutas casadas, e os principais campeonatos, né, da IBJJF, sem kimono, também já é meio que, né, fazendo um trabalho ali para o ADCC, né, pro ADCC voltar os olhos para aqueles atletas e convidar, né? Muita gente não sabe, mas o ADCC eles convidam alguns atletas para estarem lutando, né, como convidados especiais, lutas, especiais, e outros atletas não convidados passam pelas triagens, né? Então, são seletivas muito duras para estarem lá no lutando no ADCC. A Rafaela vem de uma campanha ótima. Eu acho que a Atos hoje é uma das equipes mais completas lá fora, tanto no kimono quanto no sem kimono, né? É um time muito grande de competidores, liderado pelo Galvão, que é um monstro aí no sem kimono. Então, a Rafaela vem muito forte, né? Ela já pegou a preta, já fazendo barulho, junto com a Luísa Monteiro, fechando aí categoria no campeonato passado que teve. Então, ela realmente chegou para mostrar que ela quer deixar o nome dela marcado ali nas faixas pretas. E eu, particularmente, estou muito ansiosa, esperando pelo Mundial em dezembro, que está confirmadíssimo
É
em
verdade.
dezembro. Então, eu quero ver como é que vai ser as categorias desse Mundial.
Vai ser muito bom também. E vale citar que as regras da IBJJF agora na marrom e preta são semelhantes à do ADCC. Então, vale Rio Hooker, vale outros tipos de ataques que só valeria no ADCC, agora vale também. E quem falou que outros campeões que só treinavam a regra do ADCC seriam campeões mundiais, isso não aconteceu. Os campeões
Exatamente.
continuam sendo os mesmos e os caras e os atletas, né, que lutavam só eventos sem kimono não arrumaram nada. Então fica aí, os atletas brasileiros são sim ainda os melhores. Faço a ressalva aos americanos que mandam bem sem kimono, mas na IBJJF não mudou nada.
Não
No
mudou
peso
nada. E muitos queriam essa mudança,
é
Vitor.
verdade,
Lembrando de
todo mundo pediu. A mídia americana em si, né, forçava
si,
muito essa
pressionou, pressionou.
mudança.
Né? Aí a IBJJF demorou um pouco, liberou as regras aí, agora, né, estão iguais ao ADCC, as regras do ADCC. Na verdade, essas regras da IBJJF já existia no passado, né, e por um momento elas não tiveram mais, e agora eles retornaram, né? Então, essas regras também já existiram, e é o que você falou, os brasileiros continuam dominando, apesar dos americanos, né, estão brigando forte aí, mas os brasileiros ainda estão ali na hegemonia. Espero que se mantenham, porque Brasília é jiu-jitsu, né?
Verdade. No peso pluma ali, a Maíssa Basto continuou no posto de campeã, venceu a Sofia Amarante por 9-0.
Tricampeã.
Cara, a Maíssa é um atleta que manda muito bem de kimono e também sem kimono. Foi o caso que a gente citou logo no início dessa resenha.
Uma exceção, né? A
É.
Maíssa é uma das poucas exceções.
No peso pena, a gente voltou a ver ali a Thalita Alencar, né, que agora está se dedicando ao MMA também, venceu a Gabrielle, que agora é da Atos, antes representava a Gracie Maitá, foi um lutão, venceu nos pontos. No final ali, ela até comemorou um pouco, a Gabi queria apertar a mão dela, mas enfim, acabou tendo aquele clima ali, pô, quero apertar a tua mão, você está comemorando, mas a
É,
Thalita ali mandou.
as lutas da Thalita sempre têm uma característica apimentada, né?
É verdade. E no leve teve a gringa, né? Fionn Davis venceu a Hanna nos pontos. No médio, Raquel Canuto luta muito. Para quem não
Fechou?
sabe, é a esposa do Renato Canuto, faixa
Renato
preta
Canuto.
da Checkmate. Fechou com a companheira de equipe, Nathalie Ribeiro. No meio pesado, teve a americana Elizabeth Clay, que finalizou sua final. Elizabeth Clay também é nova de faixa preta. E tá lutando muito sem kimono, muito, muito mesmo.
Exatamente.
Ela tem um jogo de pressão por cima e faz guarda muito bem também sem kimono. Fico impressionado com o jogo dela.
É, a Elizabeth, ela vem mostrando que no Nogi ela manda muito bem. É como a gente disse, são raras as exceções que mandam bem no kimono e no sem kimono. A Maísa é uma. Tem um jogo impecável no kimono e no Nogi também. A Elizabeth, ela se destaca muito mais, ela vem se destacando, começou se destacando muito no Nogi, ela é da equipe Ares, um grande nome aí da equipe Ares, né, feminino, que é muito difícil a gente ter um destaque de uma mulher numa equipe, e ela é um nome muito forte lá fora da Ares, vem brigando aí em todas as competições grandes e nos eventos de luta casada, já lutou com a Gabi Garcia, enfim, já teve grandes lutas lá fora, né, a gente cita a Gabi porque é uma das principais estrelas aí do jiu-jitsu, né, que já faturou todos os títulos. Então, a Nathalie também da Checkmate, a Nathalie Ribeiro, é uma atleta também que eu gosto muito de ver ela lutando sem kimono. Assim, é uma pena, né, ela ter fechado ali. A gente entende, a gente já falou isso no outro episódio, né, com a parceira de equipe. É, se chega ali, entra no consenso e fecha, ok. Mas ela é muito boa, vem faturando também várias competições aí de Nogi, de kimono também, é muito fera nos dois. Então, o time feminino aí da faixa preta tá muito bom. Tem mais uma safra vindo aí, acredito que final do ano vai chegar mais uma safra de meninas aí na preta, né? Porque a gente pôde acompanhar no brasileiro os destaques na marrom. Então, assim, a faixa preta é muito legal feminina porque vai crescer, e é o que você falou. A galera que não estiver prestando atenção... Gente, hoje em dia não dá mais para ignorar, tá, a categoria feminina. As meninas estão dando um show. E eu posso até dizer que tem lutas femininas que dão mais show do que as masculinas. Porque mulher, quando entra para lutar, elas lutam. Elas não têm essa de amarração. Elas rodam o quadrante de tudo quanto é jeito.
O jiu-jitsu feminino está crescendo, veio para ficar, como merece total respeito e atenção dos promotores de evento também. E elas estão dando um show, fazendo lutas até melhores que os homens, como você citou aí. A gente viu muito acontecer no brasileiro. Então, parabéns a todas as meninas.
Eu vou até citar uma atleta aqui que eu acompanhei de faixa colorida. Cheguei a treinar durante um tempo. E era uma menina que eu olhava assim e falava assim, nossa, né? Ela brigava de frente ali com os meninos, que é a Brenda L, irmã do Vitor. É. A Brenda... é uma menina sinistra, assim, ela fazia um estrago. Ela fazia
ela
realmente...
Ela vai voltar a competir agora. Então,
um jiu-jitsu afiadíssimo, técnico, de pressão, agressivo, para frente. Brenda, vou aproveitar e deixar o recado aqui. Estão me sentindo a sua falta na categoria faixa preta. Espero te ver em breve, botando para fora aquela Brenda Heller que a gente conheceu nas faixas coloridas aí, faturava, era o pesadelo de todo mundo.
É verdade. E agora falando de BJJ Stars, cara, graças a Deus os eventos estão voltando a todo vapor. BJJ Stars tá batendo na porta dia 6 de novembro. Que card, hein? Pô, vou citar alguns nomes aqui que já estão...
Bora lá.
Gilbert Durinho, Roberto Gimenez, Celcinho Vinícius, Eide Agazarme, Tanquinho, Bruno Fasato, Tainan Dalpra, Lucas Gualberto, Ana Rodrigues, Sábata Laís, Leozinho Vieira e Kleber
Luciano. Então, vamos falar do BJJ Stars, 6 de novembro, em São Paulo, com uma grande novidade, é a novidade que todo mundo esperava e estava ansioso, presença do público, vendas das cadeiras VIPs esgotadas, acabou, só tem agora arquibancada e a galera já está comprando. Inclusive, alguns nomes do jiu-jitsu, eu sei que compraram, garantiram a vaga na arquibancada para estar lá assistindo, porque eu vi ali nas redes sociais. Fepa Lopes desembarcou no brasileiro no último dia de faixa preta. É óbvio que o Fepa, como matchmaker experiente, não ia deixar de perder o brasileiro. Mesmo sendo no Rio, ele desembarcou para aquele dia, estava ali de olho no absoluto. É, já me confessou algumas coisas de bastidores, né, como a luta que ele está esperando muito para essa luta do Gilbert Durinho contra o Roberto Gimenez, que é um lutão. O Gimenez
Roberto Gimenez, luta excelente,
fez uma luta excelente contra o Isaac Baiense em uma das edições do BJJ Star. É óbvio que o Isaac levou em cima do Giménez, mas foi um lutão. Então, tem um card recheado. A Ana Rodrigues vai lutar com a Dina Silva, que era uma luta para ter acontecido na edição anterior, mas por problemas de saúde, a Ana teve que abandonar o card e a Dina lutou contra a Ashley. Ganhou, mas vai fazer a luta contra a Ana Rodrigues, né? Que era a luta do card passado. Briga
boa, pode esperar. Quando tem Ana Rodrigues, filho, você pode esperar luta para frente, finalização, agressividade.
E a Dina Silva foi a campeã brasileira em 2019, Vitor, contra a Maísa Bastos, na categoria pluma. Então, em 2019, no brasileiro, todo mundo se perguntava, né? Quem era aquela menina que tirou a invencibilidade da Maísa, que estava no teu primeiro ano ali de preta ganhando tudo, veio lutar aqui no Brasil, e a Dina tirou esse título da Maísa em 2019. E aí, por isso, a Ana pediu essa luta para o Fepa, só que ela teve que sair do card, mas ela quis estar nesse card para fazer essa luta contra a Dina, que é da equipe Castro Team, é uma equipe lá de Belém do Pará, vem muito forte, tem meninas muito boas e duras. Outra luta também que eu estou ansiosa é o Tanquinho, lutando aqui no Brasil depois de anos. Né?
Depois de anos, cara. Tanquinho, campeão do ADCC, vai enfrentar um cara também muito duro, Frazato, Bruno Frazato. Tem sua história aí, super campeão também, e que luta, cara. O Tanquinho e o Frazado são da mesma geração, pegaram ali a geração de Rafa Mendes, Cobrinha, tudo em alta, e os caras estavam no pódio quando existiam esses atletas. Tanquinho ganhou do Rafael, ganhou do Cobrinha, ganhou do Frazado, Frazado também ganhou do Cobrinha, já ganhou do Tanquinho, então muita luta boa, e esse duelo aí vai ser muito bom, e eu tô esperando assim uma guerra, né? Tanquinho, pô, foi o último título grande que ele conquistou, foi o ADCC, venceu. Sim. Quando ninguém esperava que ele seria campeão, porque eu lembro que na época a mídia não falava do Tanquinho
então, como favorito, ganhou, né?
Quando ele ganhou o ADCC em 2019, foi o último ADCC. Sim. Então ele ganhou numa categoria que tinha o Matheus Gabriel, atual campeão mundial, tinha o Paulo Miau, tinha um filho do Cobrinha, que é o Kennedy, muito sinistro. A gente fala assim, o filho do Cobrinha, mas não quero tirar os méritos dele, porque o pai dele é uma lenda. Ele
está fazendo a história dele.
Vai ser sempre lembrado também assim, porque é o filho do Cobrinha. E, então, ele ganhou de atletas muito duros, cara. Então, o Tanquinho, assim, sem kimono, é muito perigoso.
E foi uma final... E foi uma final muito emocionante, né, contra o Paulo. Eu lembro que o Paulo chamou ele, né, ali na
semifinal.
Na semifinal, para fazer uma oração, para agradecer. Sim. Eles abraçados ali. Foi uma semi ali que marcou muito, né? Ele com o Paulo, eles fizeram postagens na época falando dessa luta deles. Para a gente, né, o Vitor, e para o público que não teve a oportunidade de acompanhar esses atletas um pouco mais lá atrás, os eventos de luta casada resgatando esses atletas de ponta que hoje moram lá fora, é muito bacana para a gente, né, que não teve oportunidade. Eu não tive a oportunidade de cobrir esses atletas e acredito que você também não, né, Bruno?
Não.
Frazado, Tanquinho.
Não.
Então, é muito bacana para a gente hoje, como mídia, e também como atleta, né, como telespectador especializado da mídia, tá tendo a oportunidade de não só cobrir, mas também de assistir esses atletas. Então, eu fico muito feliz quando os eventos de luta casada trazem esses atletas aqui para o Brasil, Fepa, enfim... caprichou nesse card, e eu estou muito ansiosa para cobrir o Tanquinho, enfim, todos ali do card.
Muito bom ver também o Leozinho Vieira, né, cara, aceitando lutar depois.
Exatamente.
De tanto tempo. Mas uma luta, assim, duas lutas que eu estou muito ansioso para ver, Tainan Dalpra e Lucas Valberto. Essa luta aí já tinha um burburinho antes do...
Você sabe de pegarem... como surgiu essa luta?
Não sei.
Só foi nos bastidores. Foi lá nos bastidores do BDJ Stars. O Tainan fez uma luta, né, contra o aluno do Felipe Pena. Isso. E aí o Galberto estava fazendo a final do The New Stars contra o Nathan Schwenk. E nos bastidores eles queriam se enfrentar, assim, né? Eles estavam ali falando, vamos fechar essa luta para a próxima edição? Vamos, vamos. E aí eles combinaram ali nos bastidores. O Fepa, obviamente, achou ótimo, porque o Tainan é um atleta... né, que está chegando aí na faixa preta e está em ascensão, o grande nome aí dos Mendes, né, pupilo dos Mendes. Então, eles fecharam essa luta nos bastidores da última edição do BJJ Stars. Então, foi tudo já combinado ali, tudo. Eles queriam se enfrentar, fazer essa luta. E o Fepa trouxe agora para essa edição.
Vai ser uma guerra, dois atletas sinistros, um campeão do PAN, né? Atual campeão do PAN na divisão do Lucas Gualberto. Então vai ser uma lutaça. Eu espero ansioso por essa luta aí, cara. Gilbert Durinho e Roberto Gimenez. Gilbert Durinho, todo mundo já conhece o estilo dele, agressivo o tempo todo, não amarra nada. E o Roberto Gimenez também. Então estou muito ansioso por essa luta. Acredito, não vou ficar em cima do muro, aposto numa vitória do Durinho. Mas não ficaria surpreso também se eu visse uma vitória do Roberto Gimenez, que está se dedicando bastante ao sem kimono. Optou até por não lutar o PAN, né? Alguns campeonatos de kimono. Então, estou bem ansioso aí para essa luta.
Lembrando que é bacana, né? O Fepa conversou também comigo no Brasileiro, nos bastidores, sobre essa luta, né? O Durinho, um atleta do UFC de ponta, tem toda uma história no jiu-jitsu de kimono, construiu também a história dele, né? No Nogi, é um atleta do UFC hoje em dia. Roberto Gimenez, nova geração, mas é um atleta muito afiado, enfim, impecável, senão não estaria fazendo essa luta com o Durinho.
É verdade.
Então. O Fepa falou para mim, Dai, eu estou muito ansioso para ver essa luta, porque vamos analisar, Vitor. Se o Gimenez ganha do Durinho, é como a gente disse, né? O currículo sobe,
É verdade.
mas o Durinho, a gente sabe que o Durinho é um atleta muito duro, ele não vai deixar isso acontecer, né? Mas eu também espero que no jiu-jitsu eu costumo dizer que tudo
Tudo pode
acontece de uma
acontecer.
maneira, tudo
Tudo
pode
pode
acontecer, né?
acontecer. E o Durinho também, cara, mostrou muita coragem, assim, por topar uma luta. Ele não precisa provar nada para ninguém. O
Nada, nada.
Gimenez, que tá na jornada, né, novo na jornada do faixa preta, e quer realmente,
Exatamente.
óbvio, vencer atletas duros, mas, assim, a coragem do Durinho aceitar uma luta sem kimono, apesar dele estar treinando MMA sem kimono, não é diferente. Então, muita coragem. Parabéns ao Durinho aí. Sempre foi assim, nunca correu o desafio, quem conhece sabe. Então, cara, vai ser um lutão e vai ser guerra. O Durinho, aquele jeito explosivo para frente, jogo de queda afiado. Eu tô ansioso.
Então, teria mais uma presença ilustre nesse card do BJJ Stars, mas foi uma ausência, né? Não pôde aceitar que foi o Michael Lang. Ele me falou isso também ali no Brasileiro, a gente conversando. Ele tá com uma lesão que já vem há um tempo, atrapalhando ele um pouco. Ele treina e tal, mas em determinados momentos ele sente mais essa lesão. Então, ele não pôde aceitar. Na verdade, de estar participando dessa edição por conta dessa lesão, porque ele não ia render como ele gostaria, né? A gente sabe que para uma luta dessa, é um camp específico, mais do que de um campeonato, né?
É verdade.
Então, ele me confessou, infelizmente, na última edição, ele teve lutando contra o Caloquinha, o Claudio Caloquinha, mas como eles falaram, né, não foram a luta que eles queriam proporcionar para o público, né? Porque eles queriam era sair na mão mesmo.
É verdade.
Mas os dois se estudaram muito ali e foi uma luta um pouco mais travada. Então, a gente espera que numa próxima edição o Lang esteja lutando aí com a gente.
É
No
verdade.
BJJ Star.
Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Mais um episódio finalizado com muito conteúdo, notícias exclusivas. Fica ligado no Tatame Cast, no site da Tatame, nas nossas redes sociais. Tem muita coisa boa vindo para os fãs aí. Tamo junto e até a próxima. Osse!
Galera, muito obrigada. Não deixem de conferir. Acessem o YouTube, as redes sociais, Tatame Play. Confiram esse episódio que está imperdível. E adquiram o pay-per-view do BJJ Star, 6 de novembro. Tatame vai estar lá, hein? Conferindo tudo, cobrindo tudo para vocês. Ô,
Boa.
obrigada, Vitor.
Até a próxima, Dai.
Até a
Valeu.
próxima.